Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum e com a presença do senhor secretário de Estado Adjunto e das Finanças sobre a transposição da diretiva da DMIF 2 e matérias conexas. O senhor ministro traz uma intervenção, o senhor secretário de Estado traz uma intervenção inicial, portanto dou a palavra ao senhor secretário de Estado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para estar presente nesta audição relativa à proposta de lei que o governo apresentou e que altera as regras de comercialização de produtos financeiros, que transpõe a DMIF mais um conjunto de outras de outros regulamentos e, portanto, adapta a legislação portuguesa a um conjunto de outros regulamentos que já estão em vigor, mas que não estavam ainda devidamente adaptados na legislação portuguesa. Em plenário, já tive a oportunidade de destacar os principais pontos desta proposta de lei, que transpõe e adapta muito a legislação europeia, ao quadro normativo nacional, e, em traços gerais, esta proposta assegura uma maior proteção das poupanças das famílias e dos pequenos investidores, uma maior transparência também da informação prestada pelas instituições financeiras quando vende produtos e serviços financeiros, mas também alarga os poderes dos supervisores para prevenir e intervir sobre condutas que, porventura, venham a ser menos apropriadas na comercialização destes produtos. A proposta de lei tem como objetivo central, em linha com a diretiva, dar maior primazia ao interesse do cliente que passa a estar claramente em primeiro lugar. Neste contexto, as instituições, quando criam e comercializam um determinado produto financeiro, passam a ter que definir qual é o mercado-alvo e apenas podem promover esse produto junto dos clientes desse mercado-alvo. E, portanto, este processo determina aquilo que se chama a política de governação de produto e que implica que todo o ciclo de vida do produto financeiro é devidamente monitorizado, desde a criação, passando pelo processo de comercialização e depois pelo acompanhamento pós-venda. As instituições financeiras passam a ter a definir políticas de governação que identifiquem claramente quais são as características dos produtos, mas também o perfil dos clientes a que se destinam e qual é a metodologia que vão adotar ao longo do ciclo de vida do produto, de forma a que se averigue se a vida do produto está a ter uma evolução normal face àquilo que é a adequação aos clientes a que o produto se destina. E, portanto, desta forma é possível introduzir alterações em termos contratuais e nos termos do contrato, sempre que haja desvios face a essa expectativa ou a essa perspectiva de vida do produto. Naturalmente, o processo está sujeito ao escrutínio dos supervisores, que passam a ter um quadro legal mais claro e políticas de produto bem definidas e, portanto, disporão de mecanismos mais efetivos para atuar atempadamente sempre que se verifiquem desvios ou condutas menos adequadas. Neste quadro, deixa de ser possível vender um produto financeiro, seja uma obrigação, seja um produto estruturado, de uma forma massificada e indiscriminada, sem que se tenha atenção que o interesse do cliente deve estar sempre em primeiro lugar. Este diploma procede também ao aumento do conjunto de informação que é prestada sempre que estejam em causa consumidores de produtos bancários ou investidores não profissionais em produtos do mercado financeiro ou do mercado segurador. A informação a disponibilizar aos clientes é mais aprofundada, é mais detalhada e passa a estar harmonizada, seja na informação pré-contratual, portanto, aquela que é prestada antes da contratação do produto e sobre a qual o cliente depois decide adquirir ou não o produto, seja após essa contratação e ao longo da vida do produto. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer documentos e explicações mais claras, com os respectivos custos e riscos de cada produto bem identificados. No caso das vendas de produtos em pacote, que se chamam tipicamente vendas cruzadas, o cliente passa a ter o direito de saber qual é o custo de cada um dos produtos que está nesse pacote, o custo individual de cada produto. E assim pode decidir, de uma forma objetiva, se pretende comprar o produto em pacote ou se, porventura, é mais vantajoso para ele adquirir os produtos em separado. Associado às novas regras, existem também políticas de formação dos trabalhadores que passam a assumir uma maior importância. As instituições financeiras passam a estar obrigadas a dar aos seus trabalhadores os conhecimentos e competências necessários e adequados para que estes prestem informação e vendam os produtos de uma forma que seja informada e do melhor interesse do cliente. Aos supervisores caberá assegurar que esta formação é dada e que tem a qualidade necessária e preenche os fins a que se destina. A constante inovação dos produtos financeiros não pode ser uma desculpa para que se assegure que o cliente é sempre informado de forma clara, verdadeira e completa. Quem vende tem que saber o que vende para que quem compra possa comprar o que melhor serve às suas necessidades. No caso dos investidores não profissionais, vai-se além da diretiva, proíbe-se a venda de depósitos associados a instrumentos financeiros, contratos de seguro e outros produtos de poupança ou de investimento que não tenham garantia de capital. Um depósito é um depósito. Não pode ser associado a produtos que não possuem aquilo que é uma característica essencial de um depósito, que é a garantia de que quem deposita vai recuperar pelo menos o valor que depositou. É igualmente relevante salientar que esta proposta não se cinge apenas a reforçar as regras aplicáveis ao processo de venda dos produtos junto dos clientes. Esta proposta atua também ao nível da organização e do funcionamento das instituições. As instituições financeiras passam a ter mais obrigações em matéria de prevenção de conflito de interesse e cabe a cada instituição definir uma política adequada de prevenção de conflitos de interesse e assegurar a adequada prevenção e a respectiva gestão quando sejam percebidos, eliminando ou minimizando os potenciais impactos. Neste âmbito, gostava de identificar a obrigação de assegurar que as políticas de avaliação de desempenho e de remuneração não podem estar em conflito com aquilo que é a atuação dos colaboradores das instituições e que devem agir no melhor interesse dos clientes. E, portanto, desta forma é restringida a atribuição de incentivos aos trabalhadores que estejam associados à recomendação ou à venda de um produto específico e que, por essa via, possam distorcer ou desvirtuar o processo de comercialização em detrimento do que seja o interesse do cliente. Para assegurar que as novas regras são cumpridas, os poderes dos supervisores são reforçados. Os supervisores passam a poder suspender ou proibir a comercialização de um produto financeiro sempre que as circunstâncias em que este é comercializado sejam menos claras ou possam ir contra os interesses dos clientes. Antes de mim, as senhoras deputadas e os senhores deputados ouviram os supervisores e ouviram representantes do setor financeiro em Portugal. Entre todos, parece consensual que esta proposta assegura um objetivo primordial: reforçar a proteção das famílias e dos pequenos investidores que subscrevem um determinado produto financeiro. Todos reconhecem que é essencial um processo de comercialização de produtos mais transparente, garantindo que os clientes estão em condições de tomar decisões objetivas e informadas. Esta proposta que o Governo apresentou faz uma revisão abrangente e aprofunda as regras de comercialização e contribui para aquilo que é a recuperação da confiança no sistema financeiro. Ao mesmo tempo, esta proposta não deixa de ter em conta as especificidades nacionais, em particular no que diz respeito a um grau de literacia dos portugueses que é crescente, mas que é ainda insuficiente em muitos consumidores. Por esta razão, a proposta que apresentamos proíbe a venda aos investidores não profissionais de depósitos associados a produtos que não tenham garantia de capital, como já referi, e alarga a política de governação de produtos, não só aos produtos estruturados, mas também a depósitos e aos outros produtos de crédito. São medidas que pretendem dar resposta a esta especificidade nacional. A proposta de lei procura um equilíbrio entre as preocupações dos supervisores e a necessidade de estimular o desenvolvimento do mercado sem colocar em causa aquilo que é a defesa dos interesses dos clientes e sem pôr em causa a competitividade do sistema financeiro português. Sabemos que esta nova regulação representa um desafio para as instituições financeiras, mas também ouviram aqui neste grupo de trabalho representantes do setor reconhecer que a sua implementação não levanta problemas muito significativos. No final, penso que saímos todos a ganhar, com um mercado mais transparente, melhor supervisionado, que transmita uma maior segurança a todos, em particular às famílias e aos pequenos investidores, e, portanto, fico agora à disposição dos senhores deputados e das senhoras deputadas para os esclarecimentos que considerem adequados e necessários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos, vou apenas pedir a ratificação da votação indiciária na qual participaram todos os grupos parlamentares e votaram todos favoravelmente, mas sem quórum, respeitante ao projeto de lei número 93/13, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei número 442-B88, 30 de novembro, a alteração ao pagamento especial por contas. Abstenção. Exatamente. O senhor deputado Paulo Sá estava. Muito bem. Confirma-se a votação indiciária? Muito bem, muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, peço desculpa por este aproveitamento do momento em que há quórum. E dou a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, a transposição que nos traz aqui hoje é uma iniciativa a nível europeu que, como disse, é realmente fundamental porque responsabiliza o setor financeiro pela adequação dos produtos aos clientes, defende melhor os clientes que têm pouca formação financeira e torna, de forma geral, o setor financeiro mais transparente e responsável. E, efetivamente, a experiência portuguesa mostra quão necessária é esta legislação para evitar abusos. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, que não podemos deixar de lamentar o atraso do Governo a transpor esta diretiva. Hoje é o dia 5 de abril e estamos a debater agora a transposição de uma diretiva europeia que entrou em vigor, eu já nem sequer digo quando é que ela foi, quando se começou a debater, mas que entrou em vigor há 4 meses. Portanto, ela já está em vigor, mas em Portugal ainda não é aplicada. E durante estes longos 4 meses, os clientes não ficaram tão bem protegidos como poderiam estar e os intermediários financeiros não tiveram a capacidade de se preparar, se calhar, tão bem como poderiam ter feito. Mas agora estamos aqui e o que interessa é perceber se a transposição está adequada ao espírito da diretiva, porque todos sabemos que existe um custo para o setor financeiro e para os clientes do setor financeiro de uma transposição que torne o setor financeiro menos competitivo face aos outros países europeus, tanto em termos de emprego, como até em capacidade de financiamento das famílias e das empresas. E por isso, embora a diretiva, nas suas linhas gerais, na nossa opinião, tenha sido transposta de forma equilibrada, há alguns aspectos que acreditamos podem ser melhorados e eu ia dar 2 exemplos apenas. No Código dos Valores Mobiliários há uma norma que pode implicar que os clientes dos intermediários financeiros que os impeça de poderem adquirir certos tipos de produto que têm um risco, é certo, elevado, mas risco esse que eles reconhecem e compreendem. E por isso, preocupa-nos que essa norma acabe por ser um impedimento ao mercado que não se justifica por motivos de segurança, digamos, do cliente. Existe também, e preocupa-nos também, que as novas responsabilidades dos supervisores, que, como disse aqui o Sr. Secretário de Estado, são acrescidas com esta, com esta transposição, enfim, com esta nova lei, preocupa-nos que os supervisores sejam dotados de recursos suficientes para estarem à altura da tarefa que é realmente bastante mais exigente e que se lhes vai impor. E por isso, a pergunta que eu tenho para si, Sr. Secretário de Estado, é por um lado se há disponibilidade por parte do Governo para fazer melhorias à proposta e por outro lado, aliás, nesse sentido nós iremos apresentar algumas propostas pequenas em elementos específicos da diretiva que nos parece que se permitirá melhorar a legislação. Mas também, será que está disponível para dotar os supervisores dos recursos que nos parecem muito importantes? De novo, a experiência de Portugal demonstra que é fundamental que os supervisores tenham os recursos adequados, de novo, para evitar que haja abusos. Agora, no que diz respeito às propostas conexas, também estamos aqui a debater não só esta transposição, mas as propostas conexas, existe um conjunto de propostas do PS, do Bloco e do PCP que, na nossa opinião, vão para além do que é necessário para proteger os clientes do setor financeiro. No ano passado, em outubro, o PS apresentou um conjunto de propostas que, por sinal, eram desgarradas e baseadas numa versão preliminar da transposição, mas que muitas delas deixaram de fazer sentido com a transposição. Agora, do que sobra, embora algumas nos pareçam positivas, e eu estou a pensar aqui na portabilidade da avaliação por parte dos clientes particulares ou das empresas, que na realidade é uma consequência de uma medida que o anterior governo tinha feito, porque alterou as regras de atuação dos avaliadores imobiliários e, portanto, essa proposta parece-nos razoável. Agora, alterar os códigos de conduta, que são voluntários, parece-nos que são procedimentos internos e que têm um espírito, não é? É o espírito de serem voluntários. Discordamos de uma iniciativa que alterasse o espírito dos códigos de conduta. As propostas do Bloco e do PCP, essas, na nossa opinião, vão realmente muito para além do que é necessário em termos de transparência e segurança dos clientes e podem ter alguns efeitos perversos em termos de produtos existentes no mercado e até de financiamento da economia. Portanto, de forma mais geral, o que nos parece é que a transposição da diretiva está equilibrada, mas as propostas que sejam eventualmente aprovadas para além desta transposição devem evitar tornar o setor financeiro português menos competitivo face ao resto da Europa, porque isso na realidade penaliza as empresas e as famílias portuguesas. Muito obrigada.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria comentar ao Sr. Secretário de Estado. Só aqui um comentário à última frase da deputada Inês Domingos. Eu penso que queria dizer as propostas do Bloco e do CDS, porque o PCP não tem nenhuma proposta sobre a soma de MIF. Não tem propostas sobre outra matéria, mas julgo. Sim. Mas devia, porque de facto é aquilo que disse sobre a proposta inexistente do PCP, aplica-se às do CDS. Mas isso.
Senhores deputados, depois deste interregno, vamos continuar a audição. Senhor deputado João Galamba, para interpelar o senhor secretário de Estado, muito obrigado.
Coisa que farei desde já. Esta diretiva é, sem dúvida, muito importante e vem responder a problemas identificados, em problemas que todos conhecem, que aconteceram, infelizmente, em Portugal. O Partido Socialista, já há bastante tempo, e antes de ser apresentada esta proposta de lei, teve uma iniciativa de fazer um conjunto de audições com entidades que participaram ativamente nas comissões de inquérito. A nossa preocupação era dar seguimento às comissões de inquérito e, sobretudo, às recomendações. A nossa preocupação era, sobretudo, sabíamos que viria uma proposta legislativa do Governo, que seria sempre mais completa, mais articulada, porque transpunha uma diretiva, não era uma intervenção pontual neste ou naquele tema, mas sim uma revisão geral do modelo legislativo aplicado ao setor. E a preocupação do Partido Socialista era que a transposição da diretiva feita proposta pelo Governo acolhesse as propostas ou as preocupações identificadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e já agora aproveito este momento para dizer que entendemos que as propostas do Governo fazem isso mesmo. Portanto, respondem aos problemas identificados e que nós quisemos sinalizar, obviamente de uma forma muito mais abrangente, mais completa, e que vão muito para além das questões levantadas pelo Grupo Parlamentar, mas parece-nos importante neste momento dizer que nós não faremos nenhum cavalo de batalha das nossas propostas nas áreas onde elas se sobreponham à diretiva e em que a proposta de lei do Governo responda às preocupações levantadas. Sobre as audições que tivemos aqui, o PSD levantou várias vezes a questão do atraso na diretiva. Obviamente que a transposição da diretiva, sendo uma responsabilidade do Governo, no sentido em que é o Governo que apresenta a iniciativa legislativa que concretiza essa transposição, não é da responsabilidade exclusiva do Governo, ou melhor, não é da responsabilidade exclusiva do Sr. Secretário de Estado. Há o envolvimento de entidades de supervisão, sem as quais não se faz a transposição de diretiva, e a pergunta, não sei se o Sr. Secretário de Estado está disponível para responder ou não, era quando é que estava previsto ser enviado o parecer do CNSF e quando é que foi enviado o parecer do CNSF e que implicações, se é que algumas, é que esse atraso no envio dos parceiros dos supervisores tiveram no processo legislativo. Sobre as audições em concreto que aqui fizemos, uma das questões levantadas por várias entidades, não só sobre agentes do mercado, mas também sobre supervisores, a CMVM, o Banco de Portugal levantou esta questão, os seguros também, a CMVM, por acaso agora não me recordo, a questão dos dois dias do prazo do DIF, que há uma redução do prazo para dois dias e compreende-se que o setor, agora os supervisores também manifestaram algumas reservas quanto a isto. Portanto, a primeira pergunta sobre a proposta de lei em concreto que eu faria ao Sr. Secretário de Estado é qual a razão para a redução para dois dias, como é que vem, pelo menos a sugestão de vários, em várias audições, de passar os dois para cinco dias, e qual a disponibilidade do Governo para uma alteração desta natureza, porque foi de facto uma questão levantada em quase todas as audições aqui realizadas. Outra questão, mas que nos parece já ter sido resolvida, foi levantado aqui algo que não tem diretamente a ver com a transposição da diretiva, embora conste esta proposta de lei, que é a passagem de alguns produtos de supervisão da CMVM tinha a supervisão comportamental de um conjunto de produtos, a supervisão prudencial estava do lado dos seguros e a única entidade que tinha capacidade de enforcement, de aplicação sanções e portanto, tinha capacidade de intervenção era os seguros e não a CMVM. Esta proposta de lei faz essa passagem, portanto, concentra tudo nos seguros, quer a parte prudencial que já tinham, quer a comportamental, mas pensamos que essa a questão já foi resolvida na audição que tivemos aqui ontem com o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros. E penso que neste momento são só estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Começar por dizer que não há nada na transposição desta diretiva que mereça a nossa oposição. E, portanto, desse ponto de vista, não há nada que fique pior com a implementação desta diretiva. Não temos é qualquer ilusão sobre a sua eficácia. Os passos podem ser importantes, podem até parecer importantes, daí serem de facto passos eficazes para proteger os clientes bancários de práticas predatórias ou de comportamentos predatórios por parte do sistema bancário, já nos parece que vai um grande passo. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a autorregulação não funciona. E nós temos múltiplos exemplos disto. Nós podemos ter comitês internos de avaliação, até podemos ter normas que impedem incentivos expressos aos funcionários para não haver incentivos à venda de certos produtos. Há inúmeras formas de contornar este tipo de práticas, inclusive internamente há inúmeras formas de o fazer, é preciso é que os responsáveis queiram fazê-lo. E desse ponto de vista, eu acho que não me enganarei muito se disser que provavelmente, nos grandes casos de mis-selling em Portugal, nenhum teria sido evitado se esta diretiva tivesse sido implementada ou se já tivesse implementada. Ou, pelo menos, não é taxativo que possamos dizer que tivessem sido evitados. A segunda questão que nos preocupa é, por um lado, a diretiva não vai longe o suficiente, não é intrusiva o suficiente, nem disciplina suficientemente, porque tem uma visão, de, sobretudo, de autorregulação por parte dos próprios bancos. E depois há uma outra questão que nos preocupa, que diz respeito à capacidade do nosso sistema de supervisão para conseguir fazer, de facto, uma supervisão eficaz do sistema bancário e do sistema financeiro. Isto tem a ver com dois problemas. O primeiro tem a ver com o desenho do modelo de supervisão. Faz muito pouco sentido que haja uma separação, mesmo comportamental, entre seguros, CMVM e Banco de Portugal. Faz muito mais sentido se houvesse uma entidade transversal que fosse responsável por toda a supervisão comportamental. Da mesma forma que faz muito pouco sentido a supervisão macroprudencial estar a cargo do Banco de Portugal, quando hoje há muitos riscos e há uma avaliação macroprudencial que tem que envolver outras entidades. E esta é uma questão que se coloca e que se tem vindo a colocar. E, portanto, se queremos falar sobre supervisão, penso que também temos que falar sobre o novo modelo de supervisão e como é que esse modelo deve ser desenhado. E há uma conversa mais objetiva e outra talvez mais subjetiva a ter. A mais subjetiva é que o Banco de Portugal já mostrou ter uma cultura pouco exigente e uma cultura preocupante de complacência, de cumplicidade e de não cooperação. E nós temos inúmeros casos em que isto ficou provado. E esse é o problema subjetivo. Há um problema objetivo, que é este da separação comportamental entre entidades que depois têm pontos em que se interligam. Porque um produto financeiro tem muitas variáveis e tem muitas formas de ser comercializado e, certamente, tem várias entidades de supervisão que intervêm em diferentes fases do processo. E, por isso, queria aproveitar para perguntar ao Sr. Secretário de Estado em que ponto é que está a discussão sobre o novo modelo de supervisão e quando é que teremos uma proposta concreta para poder debater sobre este novo modelo e se entende ou não que, de facto, há alterações que devem ser feitas na forma como os diferentes supervisores se articulam e na forma como os diferentes supervisores partilham ou não responsabilidades e se haveria ou não vantagem em algum momento, ter entidades que acabam por ter uma responsabilidade muito mais transversal em vez de termos pequenos compartimentos em coisas que não podem ser compartimentadas, na verdade, porque acabam por produtos financeiros vendidos ao balcão de bancos. É óbvio que isto diz respeito tanto ao Banco de Portugal, como diz à CMVM, como diz ao regulador de seguros, e, portanto, faz pouco sentido que cada entidade esteja responsável por uma parte do processo, quando deveria haver uma supervisão muito mais transversal. E eram estas as questões que queria deixar ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, tentando sistematizar, nós temos uma crítica, duas preocupações e duas propostas complementares relativamente a este processo, a esta proposta de lei, este processo que é mais do que transposição de uma única diretiva. A crítica já foi feita pelo PSD também, eu acho que o próprio Governo tem consciência disso. O atraso na transposição não é benéfico, não ajuda nada, não se retira, penso eu, nada de positivo desse atraso. Nos últimos anos houve uma preocupação, pelo menos partilhei isso porque fiz parte de um governo que teve essa preocupação de tentar inverter algo que era tradicional em Portugal, que era um atraso na transposição de diretivas, e infelizmente temos assistido neste governo a alguns casos em que isso voltou àquilo que era a tradição e era uma má tradição. Nós muitas vezes somos zelosos, excessivamente zelosos na transposição do conteúdo, mas somos muito pouco zelosos no prazo de transposição das diretivas, o que eu acho que é duplamente mau para o interesse nacional, e portanto este não é um bom caso nesse sentido. Depois, nas preocupações, a primeira é a complexidade. Obviamente que não era provavelmente evitável em absoluto, tenho algumas dúvidas que não fosse evitável pelo menos uma parte. Há uma opção do Governo de juntar todo o processo, isso provavelmente é melhor do ponto de vista sistemático fazê-lo assim, mas a consequência é uma proposta de lei de uma complexidade extrema. Estamos a falar de 3 diretivas, 5 regulamentos, alteração a regimes jurídicos, são 12 diplomas legislativos que são alterados. E, portanto, não é boa técnica legislativa também. Resta saber se havia alguma técnica legislativa alternativa que fosse mais eficaz. Eu concedo também não ter resposta para isso, mas estaremos todos de acordo que, principalmente, quando estamos a lidar com matérias de transparência, com matérias que têm a ver com o relacionamento entre instituições financeiras e clientes individuais, onde, obviamente, a literacia é relevantíssima. Um processo legislativo como este muito dificilmente contribui para que, do ponto de vista das boas práticas, nós avancemos, porque qualquer cidadão ou conjunto de cidadãos que daqui para a frente quiser invocar este regime a seu favor vai desde logo ter um grande problema com a opacidade de todo o normativo e da forma como lidar com ele, e portanto essa é uma preocupação, foi uma das razões que nos fez abster-nos na generalidade na votação desta proposta de lei. E depois, a segunda razão tem a ver exatamente com o conteúdo. A Sra. Deputada Mariana Mortágua já abordou aquilo que tem sido a nossa preocupação. Para valer a pena comprometermos com esta solução e com esta proposta de lei, nós temos que perceber, e ainda não percebemos até agora, o que é que do que se passou até hoje em Portugal, e passaram-se coisas muito graves, seja no mis-selling, seja naquilo que foi, nos casos dos lesados, seja nos casos menos esclarecidos ainda, alguns atuais que já vou questionar, o que é que tinha deixado de acontecer se este regime estivesse em vigor? Se nós conseguirmos dizer que este ou aquele caso deixavam de existir se este regime estivesse em vigor, bom, valerá a pena irmos mais a fundo e comprometermos com este processo legislativo. Se é para dizer que voltamos a consagrar um conjunto de princípios ainda mais idealistas do que aqueles que já existiam, que acreditamos ainda mais na autorregulação do que aquilo que acreditávamos, e depois tudo o que aconteceu no passado com este regime jurídico voltava a acontecer, bom, então quem acreditar nessas virtudes poder-se-á comprometer, não será o nosso caso. E, portanto, faço um apelo ao Sr. Secretário de Estado, se nos conseguir dar casos práticos do que é que do que é que este regime jurídico poderia ter evitado nas situações que infelizmente tivemos nos últimos anos, nós agradecemos. Depois, outra questão que nos preocupa muito, que tem a ver com os supervisores e com a manutenção de uma complexidade ao nível da comercialização de produtos e de supervisores. Nós continuaremos a ter, para o cidadão comum, tentando simplificar isto, o cidadão comum que entra num banco pode, no mesmo balcão e com a mesma pessoa, tratar de produtos que são supervisionados por 3 ou 4 entidades. Se tratar de um depósito a prazo, é supervisionado pelo Banco de Portugal. Se se tratar de um fundo de investimento, é da CMVM. Se se tratar de um seguro com alguma complexidade, é da respectiva autoridade. E há a questão que para nós é mais cinzenta, por isso foi a que eu falei há pouco, que é do Monte Pio, onde, quando entramos com questões da Associação Mutualista, quem é que efetivamente supervisiona a Associação Mutualista, se bem compreendemos, agora sabemos que é o Governo, se bem compreendemos com este regime poderá vir a ser a autoridade dos seguros e fundos de pensões, mas confesso que não tenho sequer ainda isso bem esclarecido. E, portanto, para nós, este regime jurídico não resolve esses problemas. Havendo todas estas possibilidades, é óbvio que o risco continua a existir. É óbvio que o cliente continuará a não ter a seu favor uma segregação e um esclarecimento que permitam evitar confusão e que permitam depois haver até zonas cinzentas, como houve no passado, em que os supervisores não assumem em plena sua responsabilidade, seja por atitude, como disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua, no caso do Banco de Portugal, flagrante atitude de desresponsabilização, seja por alguma intermitência, que foi o caso da CMVM, seja por desresponsabilização...
Para terminar,
eu não uso segunda ronda, Sr. Presidente, e ficava por aqui. Sendo por uma lógica de desresponsabilização em que todos dizem que é o outro supervisor que tem a responsabilidade. Por fim, é nesse sentido que o CDS apresenta duas iniciativas complementares, é verdade, que nos parecem que ajudam neste sentido, que têm a ver, por um lado, com a segregação na colocação dos produtos, entre espaços e protagonistas, portanto, serem diferentes pessoas e diferentes espaços. Temos noção que isso também não ajuda a custos de contexto, mas não tem ajudado também ao contribuinte português a poupança de custos de contexto às instituições financeiras e depois irem pagar, não pagam em comissões, pagam nas sucessivas intervenções que o Estado tem que ter junto do setor financeiro. A segunda tem a ver com o fim dos incentivos remuneratórios a quem comercializa este tipo de produtos e, portanto, essa limitação para não haver também incentivos que sejam perversos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer também a sua intervenção e as respostas que dará aos deputados da Comissão. Então, apenas para uma primeira nota, estou inteiramente de acordo e da parte do PCP estamos inteiramente de acordo com esta última constatação do CDS de que esta diretiva não vai resolver nem evitar os principais problemas. Também tenho a profunda convicção de que segregar espaços de venda não resolveria e também tenho a certeza de que a introdução de novas camadas de regulamentação e de obrigações de autorregulação das próprias instituições intervenientes nos processos de transmissões no mercado de capitais não resolveriam absolutamente nada. E muito menos eliminariam o risco, porque estamos a falar de um mercado que é todo ele baseado na gestão de risco. Portanto, o mercado de capitais é um mercado, enfim, é um mercado de risco pela sua própria definição. E, portanto, para isso, só mesmo acabando com o mercado de capitais e com a especulação, eu acho que o CDS ainda não está a ganho para isso, da parte do PCP estaremos para acabar com a especulação na economia e com a sua financiarização, mas acho que o CDS ainda não está a ganho para aí. Portanto, apesar de concordarmos, estou certo que o CDS não daria os passos necessários para eliminar o risco a que os sistemas financeiros estão sujeitos, porque não são só, é evidente que as pessoas, aqueles que intervêm, os agentes, mas também os Estados e os sistemas financeiros acabam por estar à mercê muitas vezes quando o risco extrapola os limites que o mercado privado é capaz de comportar. Também os Estados estão sujeitos aos estilhaços destas crises geradas pela especulação. Sobre a proposta do PCP, no plenário deu a sua posição no essencial sobre o conjunto, mas há de facto elementos desta proposta que contam com uma oposição do PCP. Se é verdade que a maior parte das suas determinações nós enquadramos nesta área do não aquecem nem arrefecem, enfim, não resolvem o problema, acrescentam algumas camadas de regulamentação e isso por si só também não piora nem deteriora a atual situação, mas há aqui elementos que nos parecem merecer uma crítica e até uma reflexão. Em primeiro lugar, porque esta transposição, ou melhor, o conjunto de alterações que se verificam nesta PPL e em outros instrumentos legislativos, corresponde, ou acompanha, melhor dizendo, acompanha um processo de aglutinação e de mercado, de criação de mercado à escala europeia, no quadro da União de Capitais, no quadro também da União Bancária, mas principalmente da União de Capitais. E, portanto, isso por si só também nos deve levar a questionar em que ponto é que está o mercado de capitais português para ser libertado nessa selva europeia com estas regras. Em segundo lugar, porque há um grande enfoque e reforço do papel da autorregulação. E há até, portanto, reforça-se a necessidade de autorregulação, de autofiscalização, de conceitos de governação interna mais apertados para os agentes, mas ao mesmo tempo que se aprofundam essas obrigações, aumenta-se a confiança nesses mecanismos. Portanto, parte-se do pressuposto que esses mecanismos serão cumpridos e, portanto, em muitos casos, o supervisor é uma espécie de legitimador, é quase um departamento de compliance da instituição, porque vai apenas legitimar se aquele regulamento de governação interna está ou não está a ser cumprido. E, portanto, continua a haver sempre uma intervenção muito posterior e não anterior, e não preventiva, portanto, uma intervenção que continua a ser após os factos consumados. Em terceiro lugar, a centralização, uma vez mais, de poderes de supervisão num quadro europeu, neste caso com a conversão da CMVM também numa espécie de pequeno braço administrativo do supervisor europeu. E, portanto, a soberania acaba por também ser tolhida nessa dimensão. E eu julgo que, da parte do PCP, eram estas as questões que... É evidente que o reparo que o CDS, que o Sr. Deputado João Almeida, por parte do CDS, faz sobre a complexidade é bastante ilustrativa. Nós estamos a falar de um mercado que é tão bom, que precisa de milhares e milhares de páginas para ser regulado. É uma coisa tão espetacular e com tão pouco risco que tem mais páginas dedicadas do que o Código Penal. E, portanto, isso demonstra bem que era muito mais simples acabar com o regabof do mercado de capitais e da especulação e de criar o controle público da maior parte da banca comercial e erradicar esta... porque este é o núcleo, a especulação... Nós sabemos que os senhores deputados gostam muito de fazer o diagnóstico, mas gostam um pouco da cura. E a cura aqui é de facto acabar com a especulação e com a financiarização da economia, e para isso aparentemente, ou melhor, não é aparentemente, é factualmente, nenhum partido está disponível, a não ser, enfim, no meu entendimento, o PCP. Eu queria, para terminar, apenas dizer à Sra. Deputada Inês Domingos que a proposta do PCP, que está no grupo de trabalho, é uma proposta para a criação de um grupo de auditoria dentro do Banco de Portugal, ou seja, para que o Banco de Portugal não esteja dependente de empresas privadas, que é mais ou menos o mesmo que a PJ estar dependente de detetives privados para fazer as investigações, que é isso que se passa hoje no Banco de Portugal. O Banco de Portugal não tem um departamento de auditoria próprio. Quando quer uma auditoria, pede a uma empresa, não vale a pena estar a fazer publicidade. Pede a uma empresa de auditoria e pronto, e olha, está aqui a auditoria que o Banco de Portugal mandou fazer, foi uma empresa. E, portanto, a única coisa que o PCP propõe é acabar com esse regime, não é? E, portanto, acho que não bulo com a diretiva. Bem, pelo contrário, até ajudaria a ver se alguém cumpria esta diretiva. Por último, mesmo para terminar, Sr. Presidente, sei que estou a abusar da tolerância. A burocracia que esta diretiva introduz também tem custos, e também vai ter custos. Vai ter custos para o sistema financeiro e vai ter custos para os clientes. E a questão que também se deve colocar, e até deve ser mais o Governo a colocá-la do que o PCP, porque é uma questão que nos deve preocupar mais o Governo do que o PCP, é se esses custos, em alguma medida, os custos desta burocracia, em alguma medida vão ter um resultado objetivo. Ou se é apenas uma camada burocrática em que o único objetivo é esgotar-se em si própria e aumentar os custos sem resolver nenhum dos problemas do mercado de capitais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem 25 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que puseram. Eu vou tentar responder a todas as questões. Depois, por favor, digam-me se alguma coisa ficou por esclarecer. Começaria por me centrar nas questões que dizem respeito à DMIF e à transposição da DMIF e de facto, a adaptação da legislação nacional a cerca de 6 regulamentos, 2 diretivas delegadas, uma das quais a DMIF, a terceira diretiva que referiu o Sr. Deputado João Almeida, penso que tem a ver com a diretiva que adiava a entrada em vigor da DMIF e, portanto, que adiou por um ano a entrada em vigor. E, portanto, essa parte não carece de transposição. O documento é, de facto, extenso, é um documento muito complexo, sem dúvida. Se havia alguma técnica legislativa, aqui a questão é, obviamente, sempre um equilíbrio entre transposição em documentos ou adaptação em documentos avulsos e assegurar uma integridade e uma sistematicidade que, em diplomas desta natureza, de facto, são bastante complexos. Os diplomas que são alterados são já de si bastante extensos e, portanto, basta pegarem naqueles diplomas que são alterados, somarem as páginas todas para perceber como é que se chega aos valores. Agora, mais do que o número de páginas, o que interessa aqui é a complexidade dos temas que se estão a tratar. Em relação à questão do atraso na transposição, obviamente que o atraso não foi uma decisão deliberada, decorreu de um conjunto em cadeia, se quiserem, de atrasos, só para vos dar alguma informação relativa, portanto, o prazo de transposição, obviamente que não é com orgulho que o digo, mas terminou no dia 3 de julho de 2017, a entrada em vigor foi a 3 de janeiro, e, portanto, durante estes 3 meses, de facto, a diretiva está em vigor sem que tenha havido ainda transposição. O Governo recebeu o anteprojeto de transposição do CNSF no dia 20 de junho. E, portanto, obviamente, era manifestamente impossível fazer a transposição em 13 dias, isso não foi possível. A aprovação em Conselho de Ministros ocorreu em dezembro e enviámos à Assembleia o mais rapidamente possível. Deixem-me dizer-vos, sem que isso seja grande consolo, que, de facto, o número de Estados membros notificado por atraso em transposição foi 19 e, neste momento, falta transpor a diretiva em 10 Estados-membros, em que Portugal é um daqueles em que a transposição é dita parcial, por parte do que está aqui já estava traduzido parcialmente, obviamente, num conjunto de diplomas. E, portanto, penso que agora o mais importante é concluirmos este processo e rapidamente fazermos a transposição da diretiva. A disponibilidade para melhorar a nossa proposta, obviamente, é total, é por isso que aqui estamos, para discutir e encontrar propostas que possam completar aquilo que, porventura, ou não esteja ou possa ser ainda melhorado e, portanto, total disponibilidade. O equilíbrio é definitivamente uma das palavras importantes aqui, no sentido em que a transposição desta diretiva tem que defender os interesses dos clientes, e esse é um valor essencial da diretiva, mas o objetivo da transposição da diretiva não pode ser defender ou criar um grau de burocracia tal que destrua o mercado de capitais. Esse não é o objetivo e não é um desígnio que partilho. E, portanto, o mercado de capitais parece-nos que é fundamental nas economias desenvolvidas de mercado enquanto mecanismo de afetação de recursos e de distribuição de poupança. O risco e a questão do risco. O risco existe e não decorre do mercado financeiro. Aquilo que o mercado financeiro faz é partilhar esse risco entre os diferentes agentes. E o que é fundamental é que cada um dos agentes que toma risco saiba o risco que está a tomar e o tome de forma consciente. Essa é a principal função. Portanto, não é acabando com o mercado de capitais que se acaba com o risco, é tendo um mercado eficiente que se partilha o risco e a questão é se é possível ou não, e essa é a discussão teórica, criar esse mercado eficiente que afeta o risco de uma forma que gera crescimento económico e que leva a que cada um tome o risco que, de facto, é compatível com a sua propensão ao risco. No que diz respeito à questão que foi colocada pelo deputado João Galamba sobre o documento de informação fundamental, neste momento o que existe é uma aprovação prévia dos documentos. Aquilo que temos no regulamento dos PRIPs é a questão de haver uma notificação ao supervisor. O que entendemos é que é preciso ter um balanço, e um balanço equilibrado. Uma notificação não é uma aprovação prévia. Portanto, o supervisor tem que ser informado de que um determinado produto complexo vai começar a ser comercializado. E tem que ter um período para que inicie a avaliação e, se detectar imediatamente que existe algo nesse produto que põe em causa o funcionamento ou que é danoso para os clientes, pode suspender a comercialização do produto ou até proibir. 2 dias ou 5 dias. Estamos aqui a decidir uma margem que é, de facto, curta. A preocupação aqui foi ter um equilíbrio entre aquilo que era uma proposta inicial dos supervisores e que, tipicamente, é bastante conservadora, e aquilo que eram comentários que foram ditos aqui, em particular, segundo me lembro, pela APB, de que isto era absolutamente um desastre. Eu, da mesma forma que não acredito que os 3 dias possam transformar algo num desastre, também acho que 5 dias é algo que é suficiente para que o supervisor tome conhecimento e faça uma análise prévia. A partir desse momento, esses 2 dias são suficientes. A partir desse momento, o supervisor pode, a qualquer momento, fazer a suspensão da comercialização do produto. E, portanto, não nos parece que seja uma diferença assim tão grande, e confesso-vos que acho que, se foi proposto 5 dias, os supervisores conseguem ter uma apreciação em menos do que 5 dias. Em relação à postura dos supervisores e alguns comentários que foram feitos aqui sobre a forma como supervisiona o Banco de Portugal, eu vou dispensar-me de ser comentários, pelas razões, primeiro, nas funções em que estou não devo, segundo, nas funções em que estava tenho um conflito de interesse e, portanto, não me parece que deva fazê-lo. Falo-ei quando vier aqui discutir a reforma da arquitetura de supervisão, baseado numa proposta concreta, e em que, então, discutiremos precisamente a questão da política macroprudencial, de quem é a autoridade de redução, quem é a autoridade macroprudencial, como é que organizamos isso, o sistema, como é que deve ser organizada a supervisão comportamental e como é que todo este sistema deve ser integrado para que não se repitam, como no passado existiram, as ditas zonas cinzentas, as faltas de cooperação que propiciaram que muitos dos problemas que existiram tivessem tido lugar. Agora, achar que a transposição da DMIF ou a adequação dos regulamentos ou qualquer documento legislativo per se é capaz de pôr fim a uma crise, que foi uma crise que aconteceu 80 anos depois da última e que dá resposta a todas as questões, eu acho que é meritório do ponto de vista daquilo que é a função desta Casa, que é dar resposta a problemas concretos, mas deixem-me dizer-vos que considero algo que é que é homérico do ponto de vista da construção. Aquilo que temos que identificar é um conjunto de problemas, parti-los aos bocados e dar resposta a cada um desses problemas para mitigar as causas que consideramos que estiveram na origem dessa crise. E penso que aqui esta diretiva e a transposição que é feita dá resposta a um conjunto alargado de questões que dificultariam que aquilo que aconteceu tivesse acontecido e que, caso tivesse acontecido com a mesma magnitude e com os mesmos danos que causou na altura, que causou ao sistema financeiro e continua a causar. E, portanto, considero que há aqui uma resposta. Em termos daquilo que são as propostas que foram apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares, fizemos uma análise, aquilo que nos parece importante aqui é, primeiro, consideramos que a DMIF e a transposição que fizemos dá resposta já a um conjunto muito alargado de questões, e também somos humildes o suficiente para reconhecer que é possível seguramente fazer melhorias e, portanto, estamos abertos às propostas que existam. As propostas que existem, considero que algumas delas são, de facto, ou não relacionadas com a transposição que está aqui, e, portanto, devem ser discutidas no âmbito, em particular, da discussão da arquitetura de supervisão, ou algumas vão além daquilo que é a diretiva. E quando vão além da diretiva é preciso fazer um juízo sobre o equilíbrio que estamos aqui a criar. E se, na transposição que fizemos, fomos além da diretiva em algumas dimensões, fomos além da diretiva, e penso que era isso que a senhora deputada Inês Domingos se referia quando proibimos a venda de produtos complexos associados a depósitos que não têm garantia de capital. Pronto, eu posso não ter percebido exatamente o que é, e portanto se puder depois esclarecer agradeço e tentarei responder, mas aí fomos além da diretiva e achamos que devemos ir além da diretiva porque deve preservar-se o princípio de que um depósito, independentemente de ser vendido sozinho ou com outros produtos associados, deve preservar e deve haver uma garantia do capital que é investido. E, portanto, aí parece-me que é fundamental assegurar. Fomos além da diretiva quando estendemos as políticas de governação de produto, daquilo que são os depósitos estruturados, a todos os depósitos e a todos os produtos de crédito dos bancos. E aí fomos além porque achamos que é útil para os clientes e para quem faz a supervisão ter um processo organizado de política de governação de cada produto. Porque em sede de supervisão, estando o processo organizado, é possível ao supervisor mais facilmente perceber e fazer uma intrusão e ter uma política mais intrusiva do que aquela que tem quando esse processo não está devidamente organizado. Mas essas políticas de governação de produto são aprovadas e responsabilizam os órgãos de governação das instituições, que vão desde os conselhos de administração até aos órgãos de fiscalização, seja eles conselhos fiscais ou comissões de auditoria, dependendo do modelo de organização das sociedades. E, portanto, isso parece-nos importante do ponto de vista da responsabilização de quem toma as decisões na instituição. No que diz respeito às questões do risco, estou a ver para não falhar aqui nenhuma questão, no que diz respeito. Em relação à questão da burocracia que é criada, haveria a autorregulação. A transposição da diretiva não é autorregulação. Não é autorregulação, não é disso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de haver políticas essas que são avaliadas pelos supervisores e mediante as quais os supervisores intervêm nas instituições ao nível do escrutínio e de assegurar que há uma efetiva aplicação dessas políticas. E isto não é autorregulação. Isto não é autorregulação. Parece-nos a nós que a forma melhor que temos de ter aqui uma organização eficiente é precisamente haver transparência. E transparência é dar informação, é o supervisor saber quais são os produtos que estão a ser comercializados, saber quais são as políticas de governação e poder a todo momento ter informação para avaliar. No que diz respeito à capacidade de cada um dos supervisores fazer uma efetiva supervisão, os supervisores vão ter que se adaptar e têm-se vindo a adaptar e vão ter que continuar a adaptar-se da mesma forma que as instituições financeiras tiveram que se adaptar. Isto tem um custo. Agora, esse custo faz parte daquilo que são os desafios que se colocam e, obviamente, que os supervisores terão os meios necessários e equilibrados para que possam implementar as políticas necessárias para assegurar a supervisão. Deixem-me dizer-vos que o anteprojeto foi alvo de consulta e foi alvo de discussão com o mercado. Houve uma consulta direta já depois, em sede do projeto que aqui apresentámos, consultámos cerca de 21 entidades, tivemos 14 respostas, bastante detalhadas, bastante complexas, e isso demorou, obviamente, algum tempo para tentar acomodar o máximo e gerir um equilíbrio entre aquilo que são as propostas dos supervisores e aquilo que são as propostas dos agentes de mercado, que tipicamente, obviamente, têm interesses conflituantes, como não podia deixar de ser, mas a nossa leitura é que a proposta que apresentamos aqui é adequada. Sobre a questão da supervisão dos produtos de seguro, os unit links, de facto, há uma alteração aqui e, basicamente, o que se está a fazer é uma reorganização, é dizer que a ASF tem o papel da supervisão prudencial e da supervisão comportamental desses produtos, que nos parece que é uma evolução positiva no sentido de assegurar a integridade e a unicidade da supervisão, porque as duas coisas estão obviamente ligadas. Aquilo que é importante é que se perceba que também existem conflitos entre a supervisão comportamental e prudencial que têm que ser assegurados e na discussão que teremos brevemente sobre a arquitetura da supervisão do sistema financeiro, essa é uma parte muito séria da discussão que teremos seguramente aqui. Por último, sobre a questão que foi suscitada relativamente à separação de balcões e à questão de quem é que supervisiona a associação mutualista, neste momento está em preparação, há uma alteração ao Código das Associações Mutualistas, e esse código deixará claro que a supervisão dos produtos mutualistas ficará a cargo da Associação, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada Inês Domingos, para um esclarecimento relativamente à questão que tinha colocado ao Sr. Secretário de Estado. Não, não se justifica. Sr. Deputado João Galamba. Segunda volta.
Sim.
Muito bem, assim sendo. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Houve... Agora eu só aproveito só para dizer que não sei qual é. Agora já não está cá o Bloco e o PCP. Não, ia propor a data de entrega de propostas próxima sexta, portanto, da manhã 8, e para votação no grupo de trabalho na terça da outra semana e depois confirmação da votação na especialidade na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças.
Hugo, podemos dispensar o Sr. Secretário de Estado, não é? Eu vou passar, Sr. Deputado Inês Domingos, vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Deputados, sei que não é normal, mas só para prestar alguma informação. Portanto, esta diretiva, como é óbvio, há aqui um atraso. Houve um parecer fundamentado, respondemos ao parecer fundamentado no final do mês de março e demos indicação nesse parecer fundamentado, não só que o diploma estava nesta casa para discussão e votação, e indicámos que o diploma deveria estar aprovado e publicado durante o mês de maio. E, portanto, pedia-vos um esforço nesse sentido e, portanto, que quanto mais célere for, melhor. E, segundo, assim que haja um agendamento, pedia que através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares fôssemos informados para enviarmos uma nova comunicação à Comissão Europeia para dar a sua.
Muito bem.
Pronto,
depois se remete-se para todos os... Senhor Secretário de Estado, muito obrigada. Sim.